agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:34. Hoje é sábado, 8 de janeiro de 2022. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Sol e pancadas de chuva no oeste dos estados da região sul do Brasil. No estado de São Paulo, a região centro-oeste também tem previsão de pancadas fortes de chuva com raios e trovoadas. Nas demais regiões, a predominância do sol, nebulosidade variável e pancadas isoladas de chuva. Temperatura em elevação moderada. Agora 22 graus.
Supermercado serve bem, super oferta pra você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia, aqui no serve bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor, no serve bem, faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, serve bem, você também.
Supermercado serve bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor,
supermercado serve.
Destaques desta edição. A Anvisa aprova registro e o Brasil passa a ter vacina com produção 100% nacional. O governador Doria anunciou ontem que não vai autorizar festas fechadas durante o carnaval. Síndrome respiratória afasta cerca de 1.754 profissionais de saúde no estado de São Paulo. O mundo superou ontem a marca de 300 milhões de casos de Covid. Pagamento do abono salarial PIS/PASEP deve começar no dia 8 de fevereiro. Saidinha de final de ano, mais de 1.600 presos não retornaram aos presídios de São Paulo. Neymar fica fora dos finalistas de melhores do mundo da FIFA. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial, nós temos uma ocorrência em destaque, um furto na Unhão Livramento, 1276, no centro, em uma loja, num condomínio comercial. Foi ontem, na madrugada, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima informou que dois indivíduos adentraram a sua loja, localizada no endereço que citamos agora, e furtaram algumas moedas e também um notebook. Afirmou que provocaram danos no forro da loja, provavelmente por onde eles invadiram o estabelecimento. O local possui imagens que agora devem ser enviadas para a polícia.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro, 3242-3990.
São 7:38, os números da Covid em Monte Alto, boletim oficial foi divulgado ontem. Registradas 107 novas notificações da Covid no município. 14 pacientes aguardam resultados de exames em isolamento domiciliar. 93 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 2 negativos, 1 positivo em isolamento domiciliar. Pacientes positivados na UTI, um de Monte Alto, um de Serra Azul e um de Barrinha. Na enfermaria, um paciente de Batatais. Registrados até o momento, 530 pacientes que estão em tratamento, 529 em domicílio. Vacinas aplicadas, a dose única, 1.162 aplicadas. A primeira dose, 40.590, a segunda dose, 38.553, a terceira dose, 11.909. Até o momento, 92.214 doses foram aplicadas no município. Monte Alto registra 194 óbitos. Lembrando que hoje tem vacinação para quem fez agendamento no Anfiteatro Municipal. O comércio hoje, sábado, dia 8, estará funcionando até às 15 horas, às 3 horas da tarde. Amanhã, domingo, haverá feira do produtor, feira normal, funcionamento normal da feira. Dados divulgados ontem mostram que 1.754 profissionais da saúde do estado de São Paulo estão afastados por quadros de síndrome respiratória, o que inclui Covid e gripe. Ao menos 3.339 profissionais já se afastaram. Segundo a Secretaria da Saúde, o estado conta com mais de 172 mil profissionais que atuam em hospitais, clínicas e unidades especializadas. Somente no Hospital das Clínicas, na capital, mais de 56 colaboradores testaram positivo para Covid-19 e 15 aguardam resultado do exame. Em nota, a secretaria disse que qualquer profissional com suspeita da doença é temporária, preventiva e prontamente afastado para recuperação da saúde e prevenção dos demais. Na capital paulista, até a última quinta-feira, 1.585 profissionais estavam afastados por Covid-19 ou a síndrome gripal. O governador de São Paulo, João Dória, ele afirmou ontem que não vai autorizar a realização de festas fechadas durante o carnaval. Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital paulista, ele anunciou na última quinta-feira o cancelamento de desfiles e blocos de rua. Em seu pronunciamento, o prefeito da capital não impôs restrições para desfiles no Sambódromo de São Paulo e nem para eventos privados. Dória afirmou que o Comitê Científico do Estado de São Paulo ainda está avaliando a realização do evento no local. Com relação a aglomerações em locais fechados para o carnaval, o governo de São Paulo não autorizará em nenhum município, poderemos ter festas de salão ou em áreas fechadas e nem manifestações de rua, carnaval de rua, disse ele. Durante coletiva em Jaguariúna, o governador Dória disse que os próximos passos dependem do avanço da variante Ômicron e que o tema pode ser revisto em todo o estado. Mesmo, preste atenção, que mesmo que a deliberação dependa da prefeitura de cada município, as cidades não podem descartar as medidas restritivas implementadas pelo governo do estado. Falando em medidas restritivas, nós teremos fiscalização no final de semana, né? Vigilância sanitária, polícia militar, polícia, a guarda civil municipal, todos aí empenhados nessa fiscalização com relação à aglomeração na nossa cidade. E também estamos vivendo o lockdown invertido. As pessoas que foram positivadas estão em isolamento domiciliar, devem permanecer em isolamento domiciliar. Tivemos durante a semana denúncias e informações que pessoas positivadas não estão parando em casa. E o lockdown invertido, essa operação aí vai identificar e as pessoas vão sofrer consequências com isso. São 7:43.
A Hora da Notícia, primeira edição. A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RTL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RTL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RTL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma cidade de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde, vida. Quem ama escolhe o melhor.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quer ver
sua
mais?
Vem!
Amarelinha Supermercado!
Ofertas desse fim de semana: café caboclo 500 gramas com cartão amarelinha, pague 11,90. Molho de tomate peneirado Fujini sachê 300 gramas, 99 centavos. Alcatra com maminha bovina, o quilo 39,90. Cerveja Antártica Boa Lata 350ml, 2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Verão, férias e óculos de sol, um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra tudo.
Coronavírus, Covid-19, o que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 7 horas e 48 minutos. O Brasil registra mais de 63 mil casos de Covid em 24 horas. A primeira sexta-feira útil de 2022 ilustrou em números o aumento de casos de Covid. Em o país, em 24 horas, o país registrou 63.292 novos casos da doença. Ao todo, o país já soma 22.450.222 casos positivos desde o começo da pandemia. Isso foi em março de 2020. A média móvel de infecções fechou o dia em alta, 23.243. Em relação aos óbitos, foram 181 em 24 horas, agora totalizando 619.822. A vacinação no Brasil ontem, o país chegou a 144 milhões e 200 mil pessoas totalmente imunizadas contra a Covid. Isso representa 67,61% da população. Por outro lado, alguns estados ainda enfrentam dificuldade para extrair dados sobre o avanço da vacinação. Em relação ao número de pessoas parcialmente imunizadas com ao menos uma dose da vacina, são 161 milhões e 600 mil, o que equivale a 75,76% do total de habitantes do país. Nas últimas 24 horas, houve 1.012.624 aplicações de vacina. Agora, todo mundo está aí com a preocupação, vivendo a pandemia agora com a variante Ômicron. E preste atenção sobre o alerta da Organização Mundial de Saúde, dizendo que a Ômicron não deve ser encarada como uma variante leve.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um alerta sobre a Ômicron. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da entidade, destacou em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira que esta variante da Covid-19 não deve ser vista como menos danosa à saúde humana. Na última semana do ano de 2021, a quantidade semanal de pessoas infectadas foi a maior desde o começo da pandemia. O porta-voz da OMS salientou que a multiplicação de casos de pessoas infectadas é notória em todo o mundo.
We know for certain that this is an underestimate of cases because reported numbers do not reflect.
A Ômicron parece ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente nos vacinados, mas não significa que ela deva ser classificada como leve. Assim como as variantes anteriores, a Ômicron está hospitalizando e matando pessoas. O tsunami de casos é tão grande e rápido que está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o mundo.
O tsunami of cases is so huge and quick that it is overwhelming health systems around the world.
Na semana compreendida entre os dias 20 e 7 de dezembro e 2 de janeiro, no mundo foram contabilizados cerca de 9 milhões e 700 mil contágios. Nesta semana, na quarta e quinta-feira, a quantidade diária superou os 2 milhões de casos pela primeira vez. Na quinta-feira, foram registrados aproximadamente 2 milhões e 600 mil. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião.
Nós estamos recebendo informações aqui através do nosso WhatsApp. Mais um roubo na zona rural, né? Desta vez, no bairro Água Limpa, levaram de uma propriedade rural 3 tratores Massey e Ferguson e um Ford. Estamos recebendo informações de um ouvinte com relação a esse roubo, infelizmente, né? Vamos aguardar aí o boletim de ocorrência, quem sabe até na segunda edição tenhamos mais informações com relação ao que aconteceu nesta madrugada em uma propriedade rural no bairro Água Limpa. 3 tratores Massey e Ferguson e um Ford. Aliás, nós estamos comentando há algum tempo sobre os furtos que vêm ocorrendo com fios, cabos, relógios de energia elétrica, transformadores. Há quanto tempo, hein? Há quanto tempo? Isso é quadrilha organizada e tem profissionais que trabalham nesse setor. Porque não é qualquer pessoa que, de repente, qualquer ladrão que, de repente, resolve furtar um transformador de energia. É preciso que tenha conhecimento e tenha experiência no caso, né? A polícia continua investigando já há algum tempo esses furtos que rotineiramente vêm acontecendo na nossa cidade. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, boa notícia, hein? Aprovou o uso do insumo farmacêutico fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz e que é necessário para a produção da vacina contra a Covid-19 da Fiocruz AstraZeneca. Na prática, a decisão faz com que o Brasil tenha pela primeira vez uma vacina 100% nacional, com todas as etapas de produção realizadas aqui. A vacina Fiocruz AstraZeneca tem autorização de uso no Brasil desde 17 de janeiro do ano passado. O imunizante recebeu registro definitivo cerca de 2 meses mais tarde. O insumo para a produção, contudo, era importado, uma vez que a Fiocruz aguardava autorização para a produção nacional. Portanto, a Anvisa aprovou o registro e o Brasil, então, passa a ter vacina anti-Covid com produção 100% nacional. 7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição. Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Vem viver e alegrar.
Vem Água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades.
Então vem pro Mega Oferta Vem Água neste sábado e economize pra valer.
Leite Italac 1 litro, R$2,89. Óleo Vitalive, R$7,45. Arroz Camil, 5 quilos, R$15,80. Frango Itabom, quilo, R$6,80.
São 18 carros, um por cidade. Vem Água, um novo tempo vai brilhar.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:59, apenas respondendo aqui a pergunta de uma ouvinte através do nosso WhatsApp com relação a recolhimento de lixo. Perguntou sobre o recolhimento no Bela Vista, rua Rômulo Belloque. Era para passar ontem, não passou. E nós tentamos entrar em contato com a empresa, não conseguimos esse contato com a empresa. Vamos ver se até a segunda edição a gente consegue o contato, saber o que que aconteceu, porque não foi passado, o caminhão não passou, o caminhão que recolhe o lixo na Rômulo Belloque. Vamos aguardar. Outra informação chegando, limpeza. Nós temos aí a foto que você pode acompanhar através da nossa página no Facebook. No início da Avenida William Sestari, Trevo da Sica, no sentido condomínio, está sendo realizada limpeza. Trabalhadores estão no local, cuidado, portanto, estão realizando a limpeza naquela região. O mundo ultrapassa a marca de 300 milhões de casos de Covid. A marca foi superada ontem, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, que monitora a crise sanitária em todos os países. Só nos últimos 28 dias, para se ter uma ideia, foram mais de 31 milhões e 700 mil infecções confirmadas. A variante Ômicron e a flexibilização das regras sanitárias em muitos países fizeram com que houvesse uma grande aceleração das infecções, ou seja, um relaxo, né? Um descuido, muita gente, não só aqui no Brasil, mas no mundo, achou que a pandemia já havia acabado e agora vem a Ômicron e pegou todo mundo, muita gente. Apesar de ser mais leve, também pode matar. E a infecção é bem mais rápida, a contaminação é bem mais rápida. Para chegar a 100 milhões de contaminações, o mundo demorou cerca de um ano, batendo o valor em janeiro do ano passado. Nos 7 meses seguintes, o planeta batia 200 milhões. Entre agosto e a sexta-feira ontem, cerca de 5 meses, foram mais de 100 milhões de infecções. Isenção do IPI para deficientes auditivos na compra de carro zero é prorrogada até 2026.
Pessoas com deficiência auditiva também têm direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de carro zero. O benefício é garantido para veículos com valor máximo de R$ 200 mil e foi estendido até 2026 por lei publicada no último dia de dezembro de 2021. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defendeu a prorrogação da isenção sob a justificativa de ser uma compensação à falta de acessibilidade ao sistema de transporte público de todo o país. Além de conceder o benefício, o texto reforça a necessidade de regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, que exige uma avaliação para comprovação do problema. A regulamentação depende de decreto presidencial a partir da definição de um modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência. Levantamento da plataforma Web Motors aponta que a maior parte das pessoas com deficiência conhece o direito ao benefício de isenção de IPI ICMS, IPVA, mas não sabe quais as regras para adquirir veículos nesse modelo. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 8:03. Faleceu o senhor Isildo Aparecido da Silva aos 58 anos de idade. Deixa filha e irmãos. O corpo está no velório de Monte Alto. O sepultamento será hoje ou logo mais às 10 horas. Comunicamos o falecimento do senhor Isildo Aparecido da Silva. Ele era conhecido como Zildão Baiano. Nós temos aqui informações com relação à saidinha de final de ano, né? A Secretaria da Administração Penitenciária informou ontem que 4,44% dos 36.600 presos que deixaram as penitenciárias do Estado de São Paulo durante a chamada saidinha temporária de fim de ano não retornaram ao sistema prisional paulista. No total, 1.628 que deveriam ter retornado até a última quarta-feira após as festas de fim de ano não voltaram aos presídios e são considerados foragidos. Desse total, 9 presos morreram, segundo a Secretaria. A Secretaria informou também que os presos que receberam benefício fazem parte do regime semiaberto e puderam deixar os presídios de São Paulo no período de 23 de dezembro a 5 de janeiro. E os preços da gasolina e do etanol nos postos recuaram na semana. Preços da gasolina e do etanol recuaram na primeira semana deste ano nos postos do país. Isso segundo o levantamento divulgado pela ANP. O levantamento semanal mostra que o preço médio do litro do combustível passou de R$ 6,618 para R$ 6,596 da semana passada. Representa uma queda de 0,33%. No caso do etanol, a ANP reportou uma redução de 0,24% nos preços praticados na bomba no mesmo período. Já o diesel subiu de R$ 5,336 para R$ 5,344 e o diesel então teve um avanço de 0,15%. Estão perguntando com relação ao roubo que aconteceu no bairro Água Limpa. Nós não temos aqui, gostaríamos que o ouvinte pudesse nos informar o nome da propriedade onde ocorreu. De acordo com as informações, é do Fumurata, né? Propriedade lá no bairro Água Limpa, infelizmente, né? Vamos aguardar aí que esses tratores sejam recuperados, como aconteceu em outros casos também. Sidney Poitier, primeiro negro a vencer o Oscar de melhor ator, morreu aos 94 anos. A morte foi anunciada ontem, mas causa e local não foram informados. Sidney Poitier levou o Oscar por seu trabalho em Uma Voz nas Sombras, em 1963. Ele lutou contra a pobreza, o analfabetismo e o preconceito para se tornar um dos primeiros atores negros a ser conhecido e aceito em papéis importantes pelo grande público. O ator também é conhecido pelos filmes Ao Mestre com Carinho, famosíssimo. Também o filme Adivinhe Quem Vem para Jantar e No Calor da Noite, todos lançados em 1967. O CODEFAT aprova o calendário de pagamento do abono salarial. Preste atenção que o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador aprovou ontem o calendário de pagamento do abono salarial PIS-PASEP do ano base 2020. Os depósitos devem começar no próximo dia 8 de fevereiro. Em votação, conselheiros concordaram com as datas propostas pelo governo federal e o novo formato de pagamento do benefício. Em anos anteriores, os depósitos começavam no segundo semestre de um ano e terminavam no primeiro semestre do ano subsequente, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou dígito final da inscrição do servidor público, no caso do PASEP. Agora, os pagamentos vão acontecer sempre no primeiro semestre do exercício fiscal seguinte. Portanto, no próximo dia 8 de fevereiro, será liberado o benefício para funcionários de empresa privada que possuem o PIS. Já o PASEP, concedido a servidores públicos, será liberado a partir do dia 15, também de fevereiro. A FIFA anunciou ontem os três finalistas do prêmio The Best 2021, que vai eleger o melhor jogador de futebol do mundo no ano. Messi, que jogou por Barcelona e PSG, Lewandowski, do Bayern de Munique, e Salah, do Liverpool. Dos indicados, o jogador polonês é o atual detentor do troféu individual. Já o argentino ganhou em dezembro a Bola de Ouro de 2021, entregue pela revista France Football. As premiações são rivais, mas geralmente premiam o mesmo atleta. E o Neymar, o craque brasileiro, acabou ficando de fora dessa premiação, dessa lista. São 8:08:40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade e saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Pela vida de saúde.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis, residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
São 8:11, sabadão, e sabadão de ofertas no Savenhago. Quem conta pra gente é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. Hoje é sabadão de mega ofertas aqui no Savenhago, Paulo. Olha só, leite longa vida Nilza, 1 litro, R$2,85. Arroz tipo 1 da marca Camil, pacote com 5 quilos, R$15,80. Óleo de soja da marca Vitalive, 900ml, R$7,45. Frango inteiro da marca Itabon ou Seara, só R$6,80 o quilo. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$3,95. Cerveja Skol ou Antártica Boa, 350 ml a lata, comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai R$ 2,39, e linguiça toscana Aurora, R$16,80 o quilo, Paulo.
Obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom final de semana para você.
Obrigado, Paulo. Um bom final de semana a todos.
Ferramentas manuais e elétricas para todo tipo de serviço você encontra na Copercana Ferragem Magazine. Furadeira, parafusadeira, chave de fenda e Philips, soquetes, serra circular, kit de ferramentas e muito mais. Pensou em ferramentas profissionais e para o dia a dia? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 999755867.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Quer preço baixo? Tem a novidade? Tem! Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desse fim de semana: café Caboclo 500 gramas com cartão amarelinha, pague R$11,90. Molho de tomate peneirado Fujini sachê 300 gramas, R$0,99. Alcatra com maminha bovina, o quilo R$39,90. Cerveja Antártica Boa Lata 350ml, R$2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8h14:30. Nós temos aqui informações com relação à produção de veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores prevê um crescimento de 9,4% na produção de automóveis leves e pesados em 2022. O presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, afirma que a projeção considera que o problema atual que afeta as cadeias de produção, ou seja, uma escassez global de semicondutores, deve afetar o setor intensamente, ao menos no primeiro semestre deste ano, e iniciará uma trajetória de melhora gradual ao longo de 2022 e dos próximos anos. E as chuvas, hein? As chuvas vão elevar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas acima em janeiro.
Reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste vão receber mais chuvas que o previsto em janeiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, elevou a previsão para o equivalente a 105% da média histórica para o mês. A quantidade vai possibilitar que os reservatórios alcancem o nível de 40% da capacidade de armazenamento. A estimativa, divulgada uma semana antes, era de 96% de chuva para 37% de nível de armazenagem. A previsão também foi aumentada para as hidrelétricas do Norte e Nordeste. Para a região Norte, a quantidade de chuvas esperadas passou de 183% da média histórica para 205%. No Nordeste, a estimativa do ONS subiu para 159%, diante da previsão anterior de 123%. E isso deverá fazer com que o nível dos reservatórios da região chegue a cerca de 70%. Já o sul do país teve a previsão revisada para baixo, de 40% para 29% da média histórica de chuvas em janeiro. Os reservatórios devem alcançar menos de 35% da capacidade, abaixo da previsão anterior de mais de 41%. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
São 8h17. As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Ensino Superior Estrangeira, Revalida, ficarão abertas de 17 a 21 de janeiro. Isso segundo edital publicado na quinta-feira pelo INEP. A taxa a ser paga é de R$ 410. Neste mesmo prazo, é preciso enviar a documentação exigida por meio do sistema Revalida. O processo possibilita que candidatos que se formarem no exterior, no curso de medicina, validem o diploma no Brasil para poderem exercer a profissão aqui. Nós recebemos uma pergunta através do nosso WhatsApp, que a pessoa positivada tem que ficar em casa, lógico, em isolamento domiciliar. E as pessoas da família também têm contato, né? O isolamento é isso. Você tem o caso dentro da família, a família fica em isolamento. E se sair, tem a operação lockdown inverso, a fiscalização, que pode trazer consequências para você. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito sobre a suposta interferência do presidente Bolsonaro no comando da Polícia Federal, em despacho divulgado ontem. Esse inquérito foi aberto no final de 2020 pelo ministro Celso de Mello, que era o relator do caso no Supremo, a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. Essa foi a primeira investigação contra Bolsonaro no exercício do mandato das 5 a que ele responde no Supremo e também no Tribunal Superior Eleitoral. O pai solteiro terá direito ao auxílio emergencial.
Pais solteiros também terão direito ao auxílio emergencial. A grana será paga em 2 parcelas, mas o Ministério da Cidadania ainda não divulgou quando e como será feito este pagamento. Uma medida provisória autorizou o repasse retroativo. A ideia é que seja o mesmo valor pago às mães solteiras no ano passado. A grana deve ser de R$ 1.200. Terão direito ao benefício os pais que cuidam sozinhos de filhos pequenos e que estão desempregados e tenham renda média de até 0,5 salário mínimo por pessoa da família ou de até 3 salários mínimos para todos. Os pais poderão descobrir se receberão os valores através do aplicativo ou do site do auxílio emergencial. É necessário informar CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Reportagem, Rodrigo Santos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Vem viver, se alegrar.
No Sabem Água, além de centenas de ofertas, você pode ganhar um carro. O sorteio final está chegando e sua participação ajuda as crianças das entidades.
Então vem pro Mega Oferta Sabem Água neste sábado e economize pra valer.
Leite Italac 1 litro, R$ 2,89. Óleo Vitalive, R$ 7,45. Arroz Camil, 5 quilos, R$ 15,80. Frango Itabom, quilo, R$ 6,80.
São 18 carros, um por cidade. Sabem Água, um novo tempo vai brilhar.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra...
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Honda, Esperta Moto, na Nhonhô 2038, telefone 3244-3939.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 24 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 8 de janeiro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvica miúda tipo garoa nas cidades de Jaborandi, Barretos, Guaíra e Tambaú, na grande região de Ribeirão Preto. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 25 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, enquanto houver imprudência no trânsito, também haverá saudade.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 13 horas e 35 minutos de ontem, a dona Andréia Zanelato, de 43 anos, ela conduzia uma Kombi na cor branca da cidade de São Joaquim da Barra, usada para transporte de trabalhadores rurais. Ao sair de uma propriedade rural e entrar com tudo na SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 443, na pista sentido Minas Gerais a São Paulo, lá em Barretos, região de Ribeirão Preto, colidiu frontalmente com uma caminhoneta Ford F-250 na cor preta da cidade de Jaborandi, cidade que fica ali na micro-região de Barretos, conduzida por um motorista de 46 anos. Amigo motorista, quando a gente chega num cruzamento sinalizado ou não sinalizado, ou, como no caso, uma rodovia de trânsito rápido, tem que parar, observar, olhar para a esquerda, para a direita, dar aquela olhadinha macetosa e só depois entrar na rodovia com todo cuidado. O motorista da caminhoneta teve sorte e nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. As frentes da Kombi e da caminhoneta ficaram destruídas. Eu vi a fotografia. A motorista da Kombi, que entrou com tudo na rodovia, sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 443 da Faria Lima, lá em Barretos, mais uma cruz irá simbolizar a imprudência de uma motorista. O rabecão transportou o corpo feminino ao Instituto Médico Legal, em Barretos. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou a dona Andréia Zanelato, de 43 anos, sua última continência.
notícia. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, Minas é o lugar onde o avião é um trem que voa.
Falou.
Obrigado pela audiência. Se cuida, o bicho tá pegando de novo.
Vixe.
Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. Muito bom dia. Nós estamos recebendo o vereador, o Tiago Durigan, que está conosco, e também o Baltazar Garcia. Tiago, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, companheiro da Câmara, Baltazar Garcia, bom dia a toda a população que nos ouve, e você que nos acompanha também pela rede social, pelo Facebook. É importante, né, nessa data, nesse dia, que nós vereadores estamos presentes aqui na Rádio Cultura, assim como também através dos nossos contatos, Instagram, Facebook, WhatsApp, que você que está nos ouvindo nesse momento, envie suas reivindicações, envie seus questionamentos, participe aqui através do WhatsApp da Rádio Cultura e aproveite esse momento para que a gente possa também ajudar vocês e vocês nos ajudar a fiscalizar o município de Monte Alto.
Baltazar Garcia, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Já agradeço o convite, né? Hoje o programa do Tiago me convidou para estar aqui presente. É sempre um prazer, João, eu digo, de estar aqui na Rádio Cultura, para poder conversar com a população, a gente tirar as dúvidas, poder ajudar naquilo que faz parte do nosso trabalho, né? O Tiago bem colocou que o trabalho do vereador é um trabalho fiscalizatório, mas também é um trabalho de sugestão de melhorias para o governo, né, João? Quando a gente dá sugestão para o governo é porque a gente também já ouviu as sugestões da população e a gente sabe o que pode ser melhorado aí para esse ano.
Vocês poderiam comentar, um está deixando a mesa diretora, o outro está entrando na mesa diretora. Tiago, você deixou a mesa diretora, né?
Isso.
Era secretário.
Era o primeiro secretário, cuidava aí de toda a leitura da pauta, das sessões da Câmara, e também discutia as questões internas da Câmara Municipal. Então a gente encerrou esse ciclo nesse momento, estamos passando o bastão aí, está iniciando o Murilo, o Cetrone como vice, o Baltazar e o Donizete Morelli.
Agora você, Baltazar, o primeiro secretário?
Pois é, nós estamos trocando de lugar, né?
Isso, trocamos de sala também, inclusive.
De sala, Eu falo assim, né, João, o trabalho da Câmara, essa parte da mesa diretora é o trabalho interno, que muitas vezes as pessoas não acompanham, né, as pessoas acompanham o trabalho do vereador, o trabalho externo, mas o trabalho interno, que é as comissões que nós já fazemos parte, né, inclusive agora teve mudanças para esse ano de 2022 da mesa diretora, faz com que a Câmara caminhe bem. Então, a nossa mesa diretora que está assumindo, a gente é muito grato com a mesa que está saindo, né, que saiu, caso do Bicudo, do Mauro, do Tiago e do Vitinho. E o nosso compromisso, né, o compromisso do Murilo com o presidente também, é dar continuidade ao trabalho que eles iniciaram, né. A gente teve aí um controle forte dos gastos, mas além desse controle, João, a gente vai, esse ano, né, o Murilo já assumiu esse compromisso com a gente lá na Câmara, de introduzir a votação eletrônica. Então é algo aí inédito, vai melhorar muito o trabalho nosso enquanto vereador, né, Tiago? Mas também vai facilitar para as pessoas que acompanham as sessões de casa, porque aí a pauta daquilo que está sendo votado, como vai estar no plenário, ele pode ser retransmitido para quem está assistindo. Então eu acredito que isso vai dar mais transparência para o trabalho e as pessoas poderão acompanhar melhor as votações.
Tivemos vacinação quinta, sexta e hoje no teatro. Você já tomou a terceira dose, Tiago?
Sim, já tomei a terceira dose, estou vacinado. Muito importante essa vacinação. Está sendo provado, né, por A mais B, que a vacinação não tem permitido que os casos se agravem. Isso é muito importante, isso é um sinal que a gente começou a vencer esse vírus, essa pandemia. Passei em frente ao anfiteatro Já vi o pessoal todo descendo lá para fazer a vacinação e está funcionando muito bem. É, a gente não tem tido reclamação, está sendo bem organizado. E provavelmente nas próximas semanas terá uma vacinação muito maior, né, uma oferta de vacinação maior, para resolver aquele problema do agendamento. Por quê?
Isso mesmo, vai ser um vacinaço.
Isso, o pessoal tem feito o agendamento, na hora de fazer o agendamento, coisa de meia hora, 40 minutos, já se encerra,
certo,
por causa da oferta de vacinas. Tendo uma oferta maior, poderá ser feito esse vacinaço, né, vacinação em massa aí, para a gente acelerar. Quanto mais a gente acelerar a vacinação, melhor para a gente voltar à vida normal.
Tomou você a terceira já?
Tomei a terceira dose lá na UBS do Bela Vista, essa semana também. E importante da vacinação, João, é a gente falar sobre a vacinação infantil das crianças de 5 a 11 anos, né? O Ministério da Saúde aprovou, colocou no cronograma essa vacinação infantil. Acredito que as famílias, né, que levarem seus filhos para vacinar, elas vão estar muito seguras disso. A vacinação infantil, ela vai começar, como vai dos 5 aos 11 anos, ela vai ser por ordem decrescente, ou seja, começa com as crianças de 11, depois 10, 9, 8, até chegar na de 5, assim como foi quando a gente começou a vacinação dos idosos ano passado, né? Não sei se as pessoas se lembram, mas começou pelos mais velhos. E também com as crianças vai ser assim, João. Eu acredito que as aulas devem estar retornando agora no dia 2 de fevereiro, que é outra pergunta que muitas pessoas fazem. Por que que acredito que as aulas devem estar funcionando e voltando?
Mas até lá as crianças estarão vacinadas?
Eu acredito que não, João, todas não, né? Porque é o que o Thiago colocou, vai da oferta. Então, o Ministério da Saúde, a gente acompanhando aí, eles adquiriram 20 milhões de vacina.
Mas o governo disse que em 3 semanas todas as crianças do estado de São Paulo serão vacinadas.
Então, mas aí ele levou em consideração as escolas estaduais, né, João? Se você pensar no estado de São Paulo, 640 municípios, 645 municípios, tomara que consiga.
Seja,
mas a gente tem que pensar na logística. Então, a previsão, tomara que consiga em 3 semanas aí, né, hoje é dia 8, até as aulas estão retornando no dia 2, 3 semanas daria antes.
Daria tempo.
Mas vamos pensar na questão da logística, mesmo que não dê para vacinar todas, eu acredito que pode voltar tranquilamente. Por quê, João? Uma, que as escolas já adquiriram a experiência do retorno no ano passado, quando nós, nos últimos 3 meses de aula, a gente retornou, as escolas estão todas preparadas para receber essas crianças. Segundo, o uso de máscaras, que a gente fala, né, Thiago? Tem que usar máscara, tem que ter o distanciamento social, e isso as pessoas já estão acostumadas. E terceiro, João, as nossas UTIs. Quem que não se lembra o ano passado, em 2020, quando a gente tinha 500 casos em Monte Alto, as UTIs lotadas, não tinha nem onde pôr, e as pessoas morrendo, infelizmente. Hoje, a situação ela é diferente no sentido de UTI. A Omicron, né, que é a nova variante aí, ela tem um grau maior de contaminação. Porém, pelas pessoas já terem vacinado primeira, segunda dose, terceira dose, não está tendo os casos graves. Então, por esse motivo, eu acredito que as aulas devem retornar. Caso algo extraordinário até o dia 2 acontecer, a gente revê. Mas hoje, acredito que nada atrapalha.
Pergunto para os dois vereadores. É normal numa administração troca de cargos de confiança? Sua opinião, o Thiago Durigan, saiu a dona Aieco e entrou a Vanessa na Secretaria da Saúde. Sua opinião?
Olha, eu entendo que foi muito positivo. A Vanessa tem uma vasta experiência aí, já no serviço público, há muitos anos à frente da farmácia municipal, uma pessoa conhecida por todos nós, e tenho visto que ela tem feito já, colocado o seu dedinho, colocado a sua cara, com aquele seu jeitinho, né, todo especial de conversar com as pessoas, de dar um bom atendimento, dar um bom feedback para nós, vereadores, também, porque às vezes nós precisamos de uma resposta rápida. Às vezes o munícipe pergunta, questiona, está com algum problema em algum setor da saúde, num posto, no pronto-socorro, e às vezes a gente precisa ali de coisa de minutos para resolver. Então é ela que a gente se socorre e ela tem dado esse feedback para a gente. Então essa interação da Secretaria da Saúde, ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal e ter um bom relacionamento com a população, essa tem sido a marca da Vanessa. E isso a gente torce e quer colaborar, contribuir para que ela faça um trabalho melhor ainda ao longo dos anos. Porque temos muito a avançar em saúde ainda. Ainda temos muito a resolver, muitas coisas para melhorar para a população.
Antes da opinião do Baltazar, hoje pela manhã nós falamos que houve um furto na zona rural, onde roubaram 3 tratores, Massey Fex e 1 Ford, propriedade do Fumurata. Estou recebendo que agora há pouco encontraram esses tratores, estavam abandonados no canavial. Tomara que seja verdade, muito obrigado para quem mandou aqui, já recuperaram esses tratores lá do nosso amigo Fumurato. A troca da IECA pela Vanessa, Baltazar.
Eu concordo, né, com o Tiago, as palavras que ele colocou. A IAECO também, eu tinha um bom relacionamento com ela, também uma pessoa técnica, né, tinha experiência na área da saúde por conta de todo o trabalho que ela desenvolveu. A Vanessa, excelente, pessoa muito educada, compreensiva, sempre aberta ao diálogo, rápida para nos responder, né, quando a gente tem alguma dúvida que os munícipes nos passam. A gente repassa para ela, ela também nos coloca. E a gente não pode deixar também, João, né, Tiago, de agradecer nesse momento e valorizar todos os profissionais da saúde. Porque a Vanessa, veja, ela é um cargo efetivo. O que que ela é? Ela fez um concurso. E a administração atual, né, a prefeita Maria Helena, valorizou o profissional efetivo da saúde, que é a Vanessa, que já era da farmácia, e trouxe ela para um cargo de confiança, no caso, como secretária. E aí você vê a valorização dos profissionais. Eu acredito que a gente, nesse momento de pandemia, desde o ano passado, os profissionais da saúde têm aí trabalhado muitas vezes em carga horária dobrada, né, tendo atendimento superior àquilo que eles estavam acostumados, e a gente tem visto que eles estão dando conta. Vale ressaltar, o Tiago esteve presente lá no Babi Barione, acompanhando a testagem rápida que o município desenvolveu. Muitas pessoas foram lá fazer a testagem, foi muito bem organizado. Você vê que as pessoas que estavam da saúde trabalhando lá deram conta do recado. Eu acredito que a Vanessa, ela vai dar continuidade, tem condições muito grandes de melhorar os problemas que a saúde tem, que não são fáceis de resolver. A gente, quando fala de saúde, a gente tem que ter aí a consciência, né, que pega desde as UBSs até o pronto-socorro, problemas com especialistas. Então, acredito que nesse ano de 2022, a Vanessa tem condição aí, juntamente com a sua equipe, de melhorar ainda mais o serviço da saúde aqui do nosso município.
Mostra a foto aí dos tratores, que foram recuperados, 2 tratores aí. Estamos recebendo, muito bom isso também. Está o trabalho da polícia, da Guarda Municipal, já recuperando 2 tratores, 2 já estão recuperados. Pergunta para o Tiago Durigan aqui. Mudança, né, a Secretaria da Educação. Saiu a Regina Tavares Arreca e entrou a Ana Lobardo. Sua opinião, Tiago?
Olha, a gente até comentou um pouco aí na quinta-feira sobre essa mudança. Como eu disse também, eu acho que a Arreca fez um bom trabalho. Teve uma boa participação aí na Secretaria da Educação. Mas por motivos pessoais, particulares, né, optou aí por seguir outro rumo. Vem a Ana Lombardo, que já vinha trabalhando aí dentro da educação, também tem um bom conhecimento, tem um bom relacionamento, e a educação é uma pasta muito grande, né, aqui no nosso município, e uma responsabilidade enorme também. Mas eu acredito que a Ana deva dar conta. A gente também, juntamente com o professor Baltazar, com a Câmara Municipal, vai procurar o quê? Dar o suporte, dar uma assessoria de ideias, uma assessoria de direcionamento, a parte política, para que ela também possa fazer um bom trabalho para a população. Então a gente deseja aí sorte e um bom trabalho.
Sua opinião, Baltazar?
É bem assim, João. A Reca também é uma pessoa muito querida, né? Quero aproveitar aqui a oportunidade, não sei se ela está ouvindo a gente, de mandar um grande abraço. Desenvolveu muito bem o trabalho em ano de pandemia. Fez a parte política do jeito que precisava, né? Sempre que foi solicitado, esteve presente lá na Câmara Municipal, sempre nos atendendo com cordialidade, educação, muito respeito. Então a gente valoriza isso. E a Ana, pessoa queridíssima, né, uma grande amiga, a Ana tem condições também de desenvolver um grande trabalho ali. Ela já está fazendo isso essa semana aí, com atribuição de aula, né, pessoal do processo seletivo, a expectativa de chamar do concurso agora o pessoal de PEB1, de agentes, né, e ela tem dado continuidade. A Ana também é um cargo efetivo do município, já estava na Secretaria da Educação, no cargo de coordenadora, e aí ela aceitou, então, o cargo de secretaria. Acredito que ela tem ótima condição aí de dar continuidade ao trabalho.
Mudanças também na Secretaria da Segurança, Tiago Durigan.
Também, né, tá vindo aí o Coronel Celso, uma pessoa aí com uma vasta experiência na área de segurança pública. Ele chega até, inclusive, num bom momento, onde a gente vai estar recebendo base móvel, está recebendo...
Duas bases, né, Ben?
São duas bases móveis, onde a gente também estará recebendo a caminhonete 4x4, que a gente, eu juntamente com o vereador Baltazar, com o vereador Mauro, conquistamos aí junto ao secretário de Abastecimento Itamar Borges. Temos caminhonetes aí também para se regularizar a documentação.
Os novos guardas.
Temos os GCMs aí a partir do dia 10, que serão chamados aí para esse bate-papo.
A partir do dia 10, já?
A partir do dia 10 serão convocados. Isso, a partir de segunda-feira já serão chamados aí para um bate-papo. Então ele chega num bom momento e chega num momento em que a gente está passando por algumas dificuldades. Inclusive na área rural, como a gente tem visto aí.
Isso
furto mesmo. De tratores, furto de propriedades. E, né, já entro com uma sugestão, né, para o Coronel Celso, que é estar reunindo todos esses setores, eu tenho conversado com o pessoal aí, com alguns produtores, alguns agricultores, inclusive eles têm um grupo de WhatsApp que eles conversam. Eu acredito que seja importante a gente fazer essa primeira reunião, primeiro bate-papo, para inteirar o Coronel sobre a situação. É lógico que ele já tem esse conhecimento, já está trabalhando, mas é importante a gente ouvir, e ouvir nunca é demais. Então eu penso que a gente tem que fazer essa interação para fazer esse bate-papo. E ele vem para agregar e também pode contar aí com o trabalho do vereador.
Sua opinião, Baltazar, na área da segurança?
Eu também, João, penso como o Thiago.
Secretário, e agora? Tem um novo diretor também já ou ainda não?
Ainda não, né? O diretor ainda não tem, né? Eu acredito que o Coronel Celso tem ótimas condições de dar continuidade ao trabalho. É outra situação, João, que a gente valoriza todos os profissionais, né? Eu esqueci de falar da educação, mas da Ana, juntamente com toda a equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, a verdade é essa, né? E na segurança é a mesma coisa. Então o Coronel, ele está vindo para somar. Eu acredito que a administração atual, quando faz uma troca, ou quando a pessoa que é o secretário pede para sair por questões particulares, João, a visão é melhorar. Você nunca quer andar para trás, você quer andar para frente. E andando para frente, o município ganha com isso. Então, o Coronel Celso tem vasta experiência, ele vem da ala militar, vai somar juntamente com os GCMs que já estão na ativa, já estão trabalhando. Aí a prefeita pretende agora, nos próximos dias, né, vai ter uma reunião na segunda-feira, o Thiago já citou, às 10 horas da manhã, com os 17 que são os próximos a serem chamados da guarda. Essa reunião vai ser muito importante, porque eles poderão tirar dúvidas, conversar com a administração, que é prerrogativa da prefeita, do executivo, já que ela é ordenadora de despesa, então a prerrogativa sempre é dela, de ver a questão orçamentária para estar chamando, e ela tem essa intenção, tem esse desejo, e isso daí deve se concretizar. Então acredito que você ter uma equipe que já está trabalhando, no caso dos GCMs, o Coronel chegando como secretário, você aumentando o efetivo da guarda. A tendência, João, eu acredito muito nisso, que a tendência é que a segurança do nosso município melhore. A gente sabe que você pode, a pessoa que é bandida, você pode ter 200 guardas, ele vai encontrar um meio de fazer algo
diminuir,
errado.
Bem.
Só que a tendência é diminuir, é isso que a gente tem que valorizar. Então você ter um efetivo maior, valoriza os que já estão e valoriza o trabalho da segurança como um todo.
Quero falar agora sobre funcionalismo. Tem alguma novidade para os funcionários da prefeitura, Thiago Durigan?
Tem sim, João. Tem sim, foi enviado já para a Câmara Municipal um projeto de lei.
Boa notícia, hein?
Ótimas notícias. Eu tenho certeza, sim, que o funcionalismo aqui em Monte Alto vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, pois realmente eles terão uma valorização do trabalho que eles tiveram e também uma reposição daquilo que eles perderam, né, em sentido aí em relação à pandemia, 173, que bloqueou todos os reajustes, né, e o aumento da folha salarial. Então, está vindo para a Câmara Municipal esses projetos, com certeza todos os vereadores irão aprovar o mais rápido possível, levantando
sessão
aí
extraordinária.
Uma sessão extraordinária, e tenho certeza que eles ficarão satisfeitos. E também o vereador Baltazar também pode comentar, né, Baltazar? Porque eu já vou falando tudo e eu deixo vocês sem assunto.
Pode falar.
A gente fica muito feliz, sabe? Porque a gente anda na rua, conversa com o funcionário e o pessoal sempre questiona, nossa, mas né, a gente, ninguém liga pra gente, ninguém valoriza a gente, ninguém... Oh, pô, e o reajuste vai ser baixo, vai ser alto? O pessoal questiona muito. Então o que a gente pode dizer, né, Balta, é que esse ano, e a gente espera para os próximos anos, eles serão valorizados.
Isso.
E com todo o apoio da Câmara Municipal, com certeza, para estar sempre aprovando projetos desse tipo.
Desses projetos que foram encaminhados já pelo Executivo, quais são os pagamentos?
Isso, foram dois projetos até o momento, João. Dois projetos que chegaram ontem à tarde. Um está aumentando o vale alimentação já em janeiro de R$400 para R$500. Então, já a partir de janeiro, né, quer dizer, no próximo pagamento, os funcionários terão esse aumento de R$400 para R$500. E no mês de março, a administração vai aumentar de R$500 para R$600, que aí é no dissídio. Então, esse é um projeto, é o que chegou lá. O outro projeto é o cumprimento de uma promessa de campanha. A prefeita Maria Helena, quando era candidata, ela assumiu um compromisso de aumentar R$100 por ano no Vale Alimentação. O ano passado, por conta da Lei 173, ela não pôde cumprir. Mas eu acredito que ela tomou uma decisão muito acertada, e agora a gente vai ver isso para os funcionários, né? Que foi a decisão de guardar R$100 por mês a partir do mês de março do ano passado. Por que a partir do mês de março? Porque o dissídio é em março. Então, janeiro e fevereiro não podia, mas a partir do mês de março de 2021, ela guardou R$100 por mês para cada funcionário. Então, deu 10 meses. 10 meses, R$1.000. Então, esse projeto que está lá na Câmara, todos os funcionários, João, todos, irão receber R$1.000 referente ao cartão de 2021. E vai o Vale Alimentação de R$400 para R$500. O que é importante, né, Thiago, a gente valorizar? Primeiro, o compromisso de ter assumido esse desejo de fazer isso. Está fazendo, então está cumprindo. A Câmara vai aprovar isso tranquilamente, porque você está valorizando os funcionários. E segundo, João, está repondo uma perda que os funcionários tiveram. Então, aquele funcionário, né, que está nos acompanhando agora, que foi ao mercado o ano inteiro, 2021, viu a inflação subir, viu o poder de compra cair, não conseguia mais comprar o que comprava antes. Agora, com essa ajuda, esse auxílio, vai aumentar esse poder de compra, vai poder melhorar um pouco mais a sua renda familiar. E esse abono de R$1.000 para todos os funcionários, todos irão receber, independente de qual área que seja, é a valorização daquilo que nós, né, a administração, não conseguiu fazer em 2021. Acho muito importante...
Vai reforçar um pouquinho, né?
Isso. Esses dois, João...
O caixa dos funcionários.
Vai. Esses dois já são realidade, já estão lá na Câmara, né, Thiago? Ainda existe outro projeto, né, que deve ser enviado nos próximos dias, que é com relação ao Fundeb. Que é outra situação. Mas
o Fundeb é só para...
É educação.
Educação.
E importante dizer, né, João, que o Fundeb, mesmo que a prefeita quisesse dividir com todos os funcionários, ela é impedida por lei.
Não pode.
Só que esse do cartão aí dos R$100 é para todo mundo, porque é referente ao cartão.
E do cartão
é
pagamento igual para todos, né?
Igual para todos.
E o Fundeb já é pagamento proporcional.
Isso, ele é uma verba engessada. Então, as pessoas que me perguntam, às vezes, como o Thiago citou, os funcionários ligam para a gente, mandam mensagem, mas eu não faço parte. Aí eu pergunto qual setor trabalha. Não é o setor da educação, infelizmente não faz parte. Mas não porque a administração não quer, não faz parte porque a lei federal não permite.
Agora, aqui, olha, os quatro tratores que foram furtados, os quatro já foram encontrados.
Ótimo.
Polícia Militar e Guarda Municipal, parabéns pelo trabalho. Quero que você reforce aqui sobre o recapeamento da rua Herculano do Livramento. Vai sair mesmo, não? O asfalto, né?
Vai sair, João.
Não é recapeamento, é o asfalto.
É asfalto mesmo, né? O recapeamento a gente faz quando o asfalto já está desgastado, a gente vai lá e passa aquela capinha e regulariza, né?
Esse não, esse é o asfalto.
No caso do Herculano Livramento, inclusive não será passado o asfalto por cima das
lajotas.
Porque elas estão muito irregulares há muitos anos.
Serão retiradas as lajotas.
Então elas terão que ser retiradas, ser tratada o solo, e aí sim, sendo feito todo o asfaltamento dessa rua, descendo ali desde o... do sacolão do Lavi ali, como a gente fala, fazendo aquela descida, aquela curva, né, o L, subindo até lá no Mercadão. Então isso aí é uma pedida
há muito tempo,
há muito tempo, já foi matéria de jornal, já foi matéria de vídeo no Facebook, e junto com o vereador Donizete Morelli nós conquistamos aí R$800 mil para estar fazendo essa obra, que a gente
e a verba certeza, é suficiente?
A verba é suficiente para ser feita. É uma verba que vai dar.
Tem
pra...
a contrapartida da prefeitura, não tem?
Olha, eu
talvez
acredito
vai
que não,
precisar,
não,
né?
Vai precisar. Não vai precisar. Nessa verba
eleitoral
ainda não vai precisar.
Melhor ainda.
E vai dar para ser feita de cabo a rabo, como a gente diz. e a gente aguarda aí o projeto executivo aí para a gente licitar essa obra.
Certo. A outra rua também, Baltazar, que você acompanhou, é José Emílio dos Santos.
Pois é.
Já foi feita a licitação e lá vai ser asfalto também.
É, o Jardim Alvorada, ali Alvorada. Os moradores sempre nos procurando, né, procurando o Morelli também, que é lá do bairro. É um problema antigo ali da José Emílio dos Santos, João. É aquele pedaço, para quem não sabe, que o pessoal desce para ir para a Serra do Jardim Alvorada, ali na rua da APAI. Eu acredito que depois de tantos anos de espera, né, o pessoal que mora ali vai ser agora beneficiado com a pavimentação ali da rua, vai resolver o problema ali, acredito eu que resolve o problema. E eu acho que a gente tem que valorizar, João, como um todo, né, você vê o Thiago falando aqui, o Morelli, eu, o Mauro quando vem para cá também, outros vereadores também, o trabalho dos nossos deputados, né, Thiago? Esse ano tem eleição para deputado, João, e às vezes as pessoas, elas não veem os deputados que mandam dinheiro para a cidade. E interessante, alguns falam assim pra gente, ah, Baltazar, mas a pessoa não fez mais que a obrigação. Eu concordo, né, quando o deputado, ele tem voto na cidade, ele tem obrigação de mandar dinheiro. Mas e aquele deputado que teve voto e não manda um centavo? Ele merece ter mais voto? É isso que a população tem que pensar, João. Às vezes as pessoas, elas generalizam que os deputados são, todos os deputados não prestam. Eu acredito o seguinte, tem os que são corruptos e que merecem ser julgados? Tem. Mas aquele deputado que envia dinheiro para cá porque os vereadores pedem, a gente tem que valorizar, né? Todos os vereadores têm os seus deputados, né? Aqueles que pertencem aos nossos partidos. E nesse momento que vai ter eleição, a gente tem que pedir voto para aquele que mandou dinheiro para cá. Se o Thiago não tivesse o deputado dele, né, juntamente ajudando lá na Secretaria do Estado, o Baltazar não tivesse, o Morelli não tivesse, o Mauro não tivesse, a gente não ia conseguir um centavo.
Essa rua não seria asfaltada.
E não seria asfaltada.
Não seria, com
certeza. Então tem que valorizar.
Não seria
certo. Você entende? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem
pra
que colocar.
Para vocês lutarem também, para asfaltar lá Carlos Querlander, no final da Carlos Querlander. Você conhece lá também, Thiago. Você também, Baltazar.
Sim.
Tá? A saída do Mufa como coordenador do esporte. Sua opinião, Thiago, você que também vive no esporte.
Olha, o Mufa é um querido, né? Eu iniciei no esporte aí com o Mufa. Como goleiro, né? O Mufa já era nosso professor, sempre um cara muito bacana com os jovens, o pessoal gosta muito do Mufa, fez um bom trabalho aí junto ao João Felipe na Departamento de Esportes. E o Mufa, ele está saindo como coordenador, mas ele está continuando no esporte, ele vai continuar agregando no esporte, ele está junto aí ao programa ao Fome de Bola, fazendo um trabalho aí já com aproximadamente aí 200 crianças aí no Vera Cruz. Esse trabalho vai ser estendido por vários bairros aqui no município. Esse projeto já passou pela Câmara, foi aprovado pela Câmara, e eu tenho certeza que o Mufa, ele vai estar até mais próximo, né, diretamente, que é o que ele gosta desse contato. Né? A parte administrativa para o Mufa, talvez, João, não satisfaça ele, mas então...
Prática é melhor.
Ele gosta da prática, ele gosta de estar ali cara a cara com a molecada, ele gosta de estar nos bairros. Eu tenho certeza que a gente não perdeu o Mufa, pelo contrário, o Mufa está indo para um trabalho maior e ele vai estar sempre junto, acompanhando aí o João Felipe, acompanhando a gente. Então, eu digo para o munícipe que a gente não perdeu o Mufa, não. Pelo contrário, o Mufa vai estar fazendo um trabalho muito maior do que ele estava fazendo.
Quem já tem um nome novo coordenador, estão estudando ainda?
Não, para mim ainda não me foi informado ainda quem será o novo coordenador, mas a gente aguarda porque precisa.
Esse recebimento desse cartão de limitação que você falou, ó, aquelas pessoas que se aposentaram, que saíram, vai ter direito ou não?
João, eu acredito que sim, porque a pessoa tinha vínculo empregatício, tá? A lei chegou na Câmara ontem à tarde e eu não li ela na íntegra, mas a prefeita Maria Helena depositou proporcionalmente. Então, vamos lá, são duas situações. A situação de quem se aposentou, por exemplo, se a pessoa saiu no mês de agosto ou no mês de setembro, então se ela trabalhou até o mês de setembro, proporcional. E a outra situação, que são os casos do processo seletivo, né? Que também, quem começou a trabalhar no segundo semestre, não estava trabalhando antes, começou, é proporcional.
Esse R$1.000 que eles vão receber, seria esse mês?
Já em janeiro.
Os funcionários estão perguntando, né?
Isso, já em janeiro. Porque a...
R$2.000, seria isso?
Isso, agora no mês de janeiro. Certo. Então a gente aprovando...
E aquele do João Paulo?
Também vai ser enviado, João. Esse ainda não foi.
Não foi enviado.
Por que ainda não foi? Eu estive no RH essa semana conversando com a Valéria, com a Marabita, E como o do João Paulo, ele depositou no ano de 2020. E a prefeita também depositou em 2021. Então eles têm que fazer um levantamento da proporcionalidade das pessoas que trabalharam em 2020 e dos que trabalharam em 2021. Então, como a gente está falando de 2 anos atrás, né, João? Eu acredito que esse vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho que eu falo, no máximo, até na primeira semana do mês de fevereiro, tá? Então, esse também é outro projeto que vai ser enviado aí nos próximos dias lá para a Câmara, mas esse, por ter uma questão de 2020, ter que levantar a proporção das pessoas que trabalharam e os meses que trabalharam, o RH tem um pouco mais de dificuldade, mas vai ser feito também, certo. As pessoas podem ficar tranquilas.
Estou perguntando a sua opinião sobre esse novo decreto que não vai recolher mais galhos nem entulhos nos bares da nossa cidade.
Olha só, João, a gente tem conversado bastante, tenho conversado com o Juliano, o que a gente pode dizer para o munícipe nesse momento é que ele tenha calma nesse momento e que nem tudo que foi falado é tão literal como parece. Nós estamos conversando, estamos tendo um diálogo, estamos planejando juntos, né, para que isso ocorra de uma forma mais tranquila. Então a gente tem que aguardar o quê? Primeiro, como é que vai ser o arrastão? Vamos ver a experiência do arrastão, né? Como eu sempre digo, se algo não der certo, acho que a gente não tem que ter vergonha em recuar e falar, não deu certo. Então, até o momento, tem sido um trabalho bom, está sendo um trabalho bem feito. Então, vamos aguardar até o término desse arrastão para ver como é que vai ser. Feita uma análise do arrastão, como é que foi? Foi bom? Foi positivo? A população está sendo parceira, está colaborando? Como é que a gente vai continuar? Eu tenho certeza que tem tudo para a gente continuar o trabalho de recolhimento. Tem tudo para a gente continuar. Mas a gente vai precisar avaliar essa experiência primeiro.
Certo.
Então, a conversa que a gente tem não é assim, ó, acabou o arrastão, ninguém vai catar mais nada. Não, não é bem por aí, tá? Então, vamos fazer essa análise, essa avaliação do trabalho. Então. E assim, e dentro do decorrer desse trabalho, é que a gente está conversando, está discutindo, para falar sobre a continuidade, como que ela vai ser. Mas eu falo para o munícipe que esse trabalho não vai parar, tá? A gente vai continuar recolhendo, vai continuar fazendo esse serviço para a população.
Para explicar para os funcionários, esse bônus será pago em dinheiro ou vale alimentação?
Em dinheiro, João. Essa é uma notícia.
Na conta do funcionário.
Na conta do funcionário, como fazíamos em anos anteriores.
R$1.000. Certo. O Baltazar, agradeço a sua presença aqui. Continue fazendo esse bom trabalho, você vê a Câmara, está em recesso. Mas os trabalhos dos vereadores não param.
Normal, João.
Vereadores trabalham normalmente.
Normal, isso mesmo.
Bom final de semana para você.
João, eu agradeço o Thiago pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui.
Thiago, muito obrigado pela sua presença, um bom final de semana e um bom trabalho para você.
Um bom final de semana a todos, muito obrigado pela participação dos ouvintes e até o próximo programa.
Isso.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.